As nossas eleições, a rubrica do Hora Política do Página 1, com Frederico Duarte Carvalho e Pedro Almeida Vieira.
Sejam bem-vindos à Hora Política do Página 1. Estamos já no sexto episódio das nossas eleições com o Frederico Duarte Carvalho e hoje vamos falar numa moção de censura, de uma famosa moção de censura, até porque, se eu não me estou aqui a enganar na contabilidade, a nossa democracia já teve 33 moções de censura. Do ponto de vista constitucional, um governo pode cair na Assembleia da República se for aprovada uma moção de censura, se for rejeitada uma moção de confiança. E também qual é a outra alternativa? Acho que é uma terceira alternativa. Ah, e se não for aprovado o programa do governo? Estava-me a lembrar de que aconteceu com o Pedro Passos Coelho, mas isso é daqui a uns episódios. Em relação às 33 moções de censura, 10 foram apresentadas pelo PCP, 7 pelo CDS-PP, 5 pelo PS, 5 pelo Bloco de Esquerda, 2 pelo Partido Ecologistas Verdes, 1 pelo PSD, 1 pelo Chega, 1 pela Iniciativa Liberal e 1 pelo Partido Renovador Democrático, PRD, em 2 de abril de 1987, e foi por uma questão de diplomática, não foi? Foi assim um...
Podemos dizer que era de sumenos importância.
Era de sumenos importância.
Porque não dizia muito respeito à vida interna. Exato. E, portanto, fica sempre aquela ideia de que foi o que se arranjou naquela altura para justificar, então, uma queda do governo. Nós tínhamos, então, um governo que estava em minoria, tínhamos tido eleições que tinham partido o PS a meio e tínhamos um PRD que pujante e que queria
demonstrar. E já com o Ramalhianos em plenitude das suas funções
Ele estava, ainda não estava verdadeiramente entrosado, ainda era o Hermínio Martinho que aparecia como uma grande figura. O que é que acontece? É que Mário, temos uma pessoa também, é preciso apontar, Mário Soares estava em Belém, tinha acabado de chegar a Belém. Ora, era a primeira vez que havia um presidente da República Civil e que tinha sido líder e fundador de um partido político, de uma família política, e que tinha sido primeiro-ministro também, e que agora era o presidente de todos os portugueses. Uhum. Portanto, tinha de demonstrar distância e não parecer que iria ajudar o seu partido. Tanto mais que já não era o partido de Mário Soares também, isso é outra coisa, ele usa... Enfim, mas tinha de demonstrar que era um presidente acima, era um republicano, o país não podia correr o risco de ir para uma monarquia, portanto ele tinha que dar o exemplo de um rei.
Ou seja, ele que já queria ser um estadista.
Um estadista.
Não um político do Partido Socialista.
E isso é o que vai condicionar algumas escolhas democráticas a nível do Parlamento. A nível do Parlamento. Porque havia uma solução.
Mas falemos antes da moção para depois ver quais foram as alternativas que se colocaram.
Ora lá está. O PRD apresenta uma moção por causa de uma questão diplomática em que o Presidente da Assembleia da República foi fazer uma visita a Moscovo e depois tinha previsto uma visita aos Estados Bálticos que Portugal não reconhecia na sua inclusão nas Repúblicas Socialistas Soviéticas. E isso, o próprio, um antigo chefe da CIA, que então era então representante nas Nações Unidas dos norte-americanos, que falava português, o Sr. Vernon Walters, que foi uma das pessoas que escolheu o Frank Carlucci para vir para Portugal como embaixador dos Estados Unidos depois de 25 de Abril, o Vernon Walters é que chama a atenção e diz: mas Portugal já reconheceu estes Estados? E aí de repente vê-se, temos aqui uma crise diplomática, este governo é irresponsável, vai nos provocar uma crise diplomática no seio da NATO, onde é que isto já se viu? E vai daí, pumba, uma moção de censura.
Mas o próprio Cavaco Silva acaba um bocadinho por ser surpreendido, porque ele também acaba por criticar essa iniciativa.
Certo? Ora lá está, Cavaco Silva estava a conseguir passar entre os pingos da chuva, estava a contar com os dinheiros da Europa, apesar de não ter a sua maioria, ia conseguindo aprovar pouco a pouco as coisas que ia fazendo, e percebe, então, ele ia fazendo algumas situações, eu lembro-me, nessa altura, eu ainda não votei nesta essas eleições, mas lembro-me já de estar atento mais ou menos à política e recordo-me de que havia uma coisa que Cavaco Silva dizia, se haveria de descer o preço da gasolina ou o preço do leite. E então, eu recordo-me dizer assim, eu vou passar a dar leite, ou vou passar a dar gasolina aos meus filhos. Como se uma coisa não estivesse envolvida do outro. Sim. Portanto, conseguiu-se criar nesta situação de que o país já estava cansado de não haver maiorias estáveis no país. Tínhamos tido uma primeira, mas que acabou abruptamente em Camarata, em 4 de dezembro de 1980. E é nesse momento em que Cavaco percebe que, de repente, pode ter a maioria absoluta de um só partido. Vitimizando-se. O PRD fez um grande favor a Cavaco, se vitimizou, mas podia correr mal. Correr mal se Mário Soares tivesse seguido a cartilha parlamentarista, se tivesse sido também um presidente que vai encontrar uma primeira solução antes de fazer aquilo que ele chamou muito popularmente devolver a voz ao povo. Pronto,
mas é aqui, há uma questão aqui interessante. Muitas pessoas até falaram daquilo que o António Costa fez quando o Pedro Passos Coelho ganha as eleições com minoria ou sem maioria absoluta e acaba por se criar um governo que não era o governo que tinha saído das eleições. Neste caso, ainda há uma tentativa de haver uma coligação entre PS-CDS e PRD para formar um governo, mas, ao que parece, o Mário Soares não aceita essa solução.
Não.
Isso foi uma prenda para o Cavaco Silva, porque, obviamente, ele podia se vitimizar, dizer, puseram-me embaixo porque queriam fazer um golpe de Estado, digamos assim.
Exatamente. A técnica da vitimização funcionou esplendidamente, como iremos depois ver nos resultados das eleições de 87, a Cavaco Silva, quando houve esta moção de censura. Muita gente pergunta, mas porquê é que esta moção de censura foi feita sem falarem primeiro com Mário Soares? Mário Soares estava nessa altura, ele tinha ido ao Brasil, e há um cartoon que é publicado na imprensa com alguma... eu agora não sei bem quem é o autor. Há um cartoon publicado na imprensa portuguesa, este lembrei-me agora, em que vemos Mário Soares a sair do avião e estão Irmino Martinho, salvo erro, e Vítor Constâncio, que era o líder do PS nessa altura, temos que dizer também, depois de Almeida Santos não ter conseguido os 43%, e então estão os dois como estão após uma grande festa, completamente bêbados, de vitória, à espera que a bênção venha sobre eles e que Mário Soares faça um governo que não tem maioria absoluta entre PS e PRD, mas que teria uma espécie de garantia quase à geringonça da APU, dos comunistas, que não iriam inviabilizar, porque o CDS não entraria nesta situação, porque já tinha o outro.
Aí é que era efetivamente uma grande geringonça.
Era a primeiríssima grande geringonça, era a solução.
Até porque a verdadeira geringonça, aquela que se formou, mesmo assim, era de esquerda. Esta era uma coisa assim muito...
Era uma coisa... Não, eu diria mesmo... Não, era o centro-esquerda também. Estão lá todos, digamos... Para onde é que vão os votos do PRD depois? Vão para o PSD?
Ainda vamos lá.
Mas é precisamente isso. Mário Soares vai perceber, de certo modo, que também aquilo não vai ser uma solução. Mas agora eu vou-te dar um detalhe aqui aos nossos ouvintes. Em 2003, foi publicado um livro chamado Eu Sei Que Você Sabe. Fui eu o autor.
Ah, não me digas.
É verdade.
Eu por acaso também sabia.
Também sabias. Eu sei que você sabe. Onde é explicado um pequeno pormenor. Quanto tempo é que temos? É explicado um Ainda pequeno temos. Pormenor. Exato. Que está por detrás, na minha opinião, de algumas coisas da política. Ou seja, no tempo em que Cavaco Silva tinha a sua maioria relativa, 86, nos Estados Unidos acontece um escândalo, que é o caso do Irão Contras, em que se vê-se que o presidente Ronald Reagan, com o seu vice-presidente George Bush, teriam negociado secretamente a venda de a libertação de uns reféns em Beirute, através de um negócio feito com armas que eram vendidas. Ele não podia também financiar os contras da Nicarágua e precisava de, digamos, fazer uma criatividade de logística e financeira para libertar reféns no Irão e, ao mesmo tempo, fornecer armas aos contras da Nicarágua. Isso criou o chamado caso Irão Contras, em que parte dessas armas teriam passado pelo aeroporto de Lisboa. E como quando a situação começa a ser investigada em 1986 nos Estados Unidos, pergunta-se, então, qual foi o papel de Portugal também em relação a isso? E para investigar os negócios de tráfico de armas em Portugal é criada uma comissão de inquérito parlamentar para fazer essa investigação. O que seria muito interessante, porque um dos presidentes, um dos membros dessa investigação, dessa comissão era o Jaime Gama, queria ser ele próprio investigado no tempo em que ele foi ministro da Defesa no tempo do Bloco Central. A investigação iria chegar ao Bloco Central e, eventualmente, iria chegar àquilo que é a possibilidade da morte de Sá Carneiro em Camarate, o móvel do crime de Camarate. Ora, essa investigação nunca chegou a acontecer.
Foi, de certa forma, conveniente.
Porque convenientemente, quando Mário Soares também poderia vir a ser investigado, do tempo em que era primeiro-ministro do governo do Bloco Central, que também esteve relacionado e que também tínhamos negócios com os americanos, e nomeadamente com os seus amigos, o Carlucci, o tal, era amigo do Carlucci, mas não da CIA, no tempo de quando houve aquela, quando se plantou, se bem se estão recordados, uma pequena notícia logo depois de Sá Carneiro ter sido eleito em 1980 na revista Time, portanto, a longa amizade entre Mário Soares e Carlucci. Portanto, não, Portugal evitou fazer uma investigação que tinha sido aprovado na Assembleia da República e isto é um jogo quase, quer dizer, vamos aprovar uma investigação, mas depois não a vamos fazer porque a seguir o governo vai cair. Pronto, e para haver investigação, o governo tem que, agora, o novo governo teria de votar e formalizar essa investigação. E isso não aconteceu depois quando Cavaco Silva vai ter a sua maioria absoluta, a investigação das armas nunca mais aconteceu. E isso foi graças à moção de censura do PRD, à queda do governo, e ao facto de Mário Soares não ter optado por criar uma comissão, um governo de iniciativa parlamentar, de entregando ao Parlamento a sua força, esgotando todos os recursos democráticos que havia para concluir a sua legislatura, e preferiu chamar eleições antecipadas. E Portugal foi mais uma vez para eleições antecipadas, e essas iriam dar, a grande maioria absoluta a Cavaco Silva em 87.
Essas eleições...
Impedindo-me, deixa-me frisar mesmo, a não investigação do negócio do tráfico de armas para o Irão. Pronto.
Sim, pronto.
Isso, está dito.
Está dito, nunca saberemos, o que é que aconteceu, talvez daqui a umas décadas.
Sim, sim. Já se sabe.
De qualquer modo, as eleições foram marcadas para dia 19 de julho de 1987. 1987 foi o...
Era o dia do aniversário de Sá Carneiro, sabes?
Ah, sim, pronto. Uhum. Foi o ano em que eu fiz 18 anos, mas ainda não votei nestas eleições, porque só fiz... 18 pois. Anos já em 17 de novembro, já revelei aqui a minha idade, mas pronto, e portanto só voltei a votar, já tinha 20 e não sei quantos anos. Foi uma autêntica hecatombe, julgo que, se não estou
a palavra errar,
acho que foi a única vitória em que se ultrapassou os 50%. A nível Cavaco Silva ganhou as eleições com 50,22%, por causa do método onde, em princípio, bastará 43%, por isso é que era aquela questão do...
Sabes que ele depois vai ter, não vamos antecipar, mas ele ainda vai ter os mesmos 50 e mais umas décimas em 91.
Pronto. Então, ainda aumenta?
Não aumenta, umas décimazinhas.
Ah, pronto. 50,22, portanto, pelo menos é a primeira vez que se ultrapassa os 50%, 148 lugares.
Mais 60 do que...
Mais 60 do que naquilo que ele tinha conseguido.
O dobro, não é, o que o PRD teve exatamente. Com a sua...
Portanto, basicamente ele limpa... O PRD
perde 38,
fica só com 4,9%,
sete assentos, nesta altura o líder já era o Ramalhianos,
uhum.
Limpa depois também o CDS, da altura de Adriano Moreira, que passa a ter quatro assentos parlamentares e é aqui que vem a famosa...
É uma expressão,
Partido do Táxi, ou seja, dava para encher um táxi e
irem todos no mesmo táxi para o Parlamento.
O PS, mesmo assim, ganha três, o Vítor Constâncio ganha três assentos, comparativamente com as eleições de 85, mas, digamos assim, não é grande espingarda, fica com 22% de 60 lugares, e a CDU continua a ganhar as eleições com 12%. Eu estou, obviamente, a brincar, porque era, nesta altura era muito curioso
vai
ver
ganhar, vai ganhar.
As declarações da noite eleitoral do Álvaro Cunhal, porque, e depois também foi seguido antes do Jerónimo de Sousa era o Carlos Carvalhas.
Sim, é? Sim.
Pronto, sempre ganhavam sempre as eleições da noite eleitoral, mas pronto, 12%, mesmo assim o PCP na altura, ou seja, eu, na altura ainda acima dos 10%, 31 assentos parlamentares. Isto foi uma autêntica razia, que quando olharmos para os valores por distrito, por exemplo, em Viana do Castelo elegia 6 deputados, 5 foram do PST, Vila Real também 6, 5 do PST, em Viseu eram 10 deputados, 8 do PST, por isso é que o Viseu passou a
ser o Cavaquistão.
O Cavaquistão, não é? Aveiro também tinha julgo que 15 deputados, 11 de Aveiro, portanto, também é assim, só perdeu contra o PCP, que tinha nesta altura uma grande presença no Sul, em Setúbal, em Évora e em Beja. De resto, foi um autêntico passeio que iria marcar
Repara, Évora elege 4 deputados e 2 para o PCP e 2 para o PSD. Exatamente, onde está o PS, sim, nessa altura?
Sim.
É uma Beja elege 5 deputados, vai lá, 3 para o PCP, 1 para o PSD e 1 finalmente para o PS.
Sim, mas eu não me recordo quais eram as eleições. Como é que eram as eleições do PSD no Alentejo, mas eram muitíssimo baixas na primeira década da democracia.
Bom, mas hoje dizem-se que há uns partidos aí que ainda vão buscar estes votos dos antigos votos do PCP para uma direita.
Sim. E durante os anos seguintes, de facto, o Cavaco Silva tem um crescimento, porque eram rios de dinheiro, eram subsídios atrás de subsídios.
Olha, o que eu tenho de agradecer a esses anos a seguir, quer dizer, pronto, é quando eu começo
a nossa maioridade
e tudo, e quando nós próximos, muita gente da nossa geração e que está aí em lugares chaves, é quando eu tenho de agradecer ao Cavaco Silva, nessa altura, o facto de nos ter proporcionado, por exemplo, o Jornal Independente, com o Paulo Portas a fazer-lhe a folha, por assim dizer, mas por muita folha que tentasse fazer, lá está, vamos chegar então a 91, pela primeira vez na história da nossa democracia, um partido teve a maioria absoluta, um partido conseguiu, finalmente, em 1987 e 1991, governar durante 4 anos. Pela primeira vez estávamos a ter uma estabilidade política que nunca tínhamos tido. Tínhamos um presidente da República civil, tínhamos acabado com a ditadura militar, tínhamos uma estabilidade que não tínhamos tido nos primeiros tempos da democracia, já tínhamos experimentado várias fórmulas, já tínhamos tido várias eleições intercalares, tínhamos tido já vários traumas com primeiros ministros a falecerem em circunstâncias estranhas, temos todos vários dramas e, finalmente, estamos na União Europeia, depois de deixarmos as colónias e de termos regressado a um país do século XV, com as fronteiras do século XV, mas agora voltados para a Europa, e estávamos a receber os primeiros dinheiros da Europa para fazer as piores coisas que depois se vieram a fazer.
Mas sabes,
autostradas, onde não passa nada, as obras faraónicas, os desperdícios que houve, os Ferraris que se compraram, os negócios que se fizeram, e o desperdício e o declínio, se quisermos ser, de moral, de toda uma nação e que era alimentado à base de vários escândalos, por exemplo, o caso da Cisa, de Miguel Cadilho, ainda as Amoreiras, toda uma série de coisas, que não impediu ainda assim Cavaco Silva de ter uma maioria absoluta em 91.
E a manta do João Dias Pinheiro.
A manta do João Dias Pinheiro, essa virá mais tarde, a seguir e tudo. Pronto.
Aliás, já agora é muito curioso porque este período do final dos anos 80 e início dos anos 90 é também riquíssimo em termos de imprensa, de grandes alterações, de
privatização da imprensa, temos a privatização da imprensa,
reprivatização dos jornais, do Jornal de Notícias, do Diário de Notícias. Há uma série de jornais que acabam, o Tempo, por exemplo, o Diário, o Liberal, o próprio Diário de Lisboa, que acaba, mas nascem outros também extremamente importantes, como o Independente, do Paulo Portas.
O Público.
Do Paulo Portas e do Miguel Esteves Cardoso, não é? O próprio Público foi uma autêntica machadada em termos daquilo que era a imprensa diária, não é?
Exato.
E, portanto, todo este... Quer dizer, não foi propriamente um passeio do Cavaco Silva naqueles dias, até porque, obviamente, a oposição era claríssima por parte da Presidência da República, do Mário Soares, não é? E ela vai-se mantendo, mas de qualquer modo...
É a coabitação, a frase é a coabitação. E tens uma coabitação do Bloco Central com o Presidente da República do PS e tens um Primeiro-Ministro do PSD. Lá está. Acaba por ser o culminar de um, não direi de um grande plano, mas pelo menos de uma organização de esferas, que passou por períodos de dores, de crescimento com os verões quentes e com os primeiros governos de iniciativas presidenciais e as primeiras experiências de coligações, algumas vezes contra a natura, com o PS, com o CDS e depois finalmente com um bloco central, que depois acabou por se plasmar. Sim. Cavaco vai ter a maioria absoluta de 1987 graças ao facto de haver tido uma AD. Sim, ele vai roubar os votos de quer ao PSD, quer ao CDS, quer até mesmo a uma facção do PS flutuante ali no centro, esquerda e direita, e portanto ele saberá jogar com isso tudo. Lá está, com a técnica da vitimização, com o facto de contar com menos adversários, menos poderosos do que ele à frente dos partidos, os partidos também a tentarem reorganizarem-se. O PS estava órfão de Mário Soares. É nesse momento que começa dentro do PS também a haver aquelas a emergência de alguns nomes, que vai ser António Guterres, depois mais tarde.
Pronto,
Jorge Sampaio, faz. O Jorge Sampaio, até então, Jorge Sampaio, líder do PS, não consegue ser primeiro-ministro, mas vai ganhar a Câmara de Lisboa em 1989 também. Portanto, temos aí contra Marcelo Rebelo de Sousa, temos aí umas eleições também.
O Sampaio ganha as eleições
em 1989. Okay. Portanto, é nesse momento que nós temos toda uma... E é com um António Costa, que está dentro da campanha de Jorge Sampaio, a coordenar também.
No vinho,
ali, desde os 14 anos. Portanto, é tudo isto que vai ser... que vai depois também condicionar e levar-nos ao aparecimento destes personagens, que o Jorge Sampaio nunca será Primeiro-Ministro, mas chega a Presidente da República.
Sim, e depois de passar pela Câmara de...
Depois de passar pela Câmara de Lisboa. Portanto, Lisboa. A Câmara de Lisboa torna-se também um player, um jogador, coisa, e que no futuro também poderemos ainda ter resultados.
Sim,
a Câmara de Lisboa assume ali um poder...
Curiosamente, as eleições de 1991 são quase um passeio também para Cavaco Silva, em 6 de outubro de 1991. Curiosamente, efetivamente, o PSC tem ali mais uns pozinhos, fica com 50,6%, portanto, mais uns pozinhos comparativamente à eleição de 1987. Curiosamente, perde deputados. Por causa da questão do Mastodonte. O PRD desaparece. Quem aparentemente recupera digamos, a perda do PRD é o PS. O Jorge Sampaio ainda consegue 72 deputados mais 12 do que Anteriormente, fica com 29%, não é vergonhoso.
Não é vergonhoso, para, não. Vamos ver como é que o Pedro Nuno Santos consegue.
O Álvaro, exatamente, o Álvaro, tenho muitas dúvidas que consiga 29%. Álvaro Cunhal, com o seu PCP, tem aqui uma derrota bastante grande. Uhum. Eu acho que na altura é a primeira vez que o PCP fica abaixo da fasquia de 10%.
Tinhas assistido à queda do Muro de Berlim também.
Exatamente,
há uns tempos
antes, as coisas não estão fáceis para os partidos comunistas, uhum, tradicionais. Perde 14 deputados. O CDS consegue recuperar um, portanto vão ter que comprar uma
já
uma
vão van, conduzir uma van e tudo.
Portanto, portanto, ficam com 5 deputados, ainda na altura do Diogo Freitas do Amaral. E depois entra aqui um outsider, o Manuel Sérgio, do PSN,
Partido da Solidariedade Nacional, dos Reformados, Reformados.
Sim, sim. O Manuel Sérgio era uma figura conhecida, digamos, não era um professor, um filósofo, um educador, era e ainda é, porque eu julgo que ele ainda está vivo.
Não, Manuel Sérgio, se estiver vivo, tem 90 anos.
Sim, eu acho
fez
que ele
ainda
está.
É verdade, sim, Manuel Sérgio.
Eu acho que ele ainda está vivo.
Está vivo, está vivo.
Pronto, então, sim, 90 anos, sim.
90
sim,
anos.
Sim.
Pelo menos em termos de... O Kissinger faleceu com 100.
Com 100, exatamente.
Portanto, 10 anos ele ainda se pode candidatar e sim, ainda cumprir pelo menos sim, dois... ainda pode cumprir exatamente, pelo menos duas legislaturas.
Não, quer, vamos lá ver. O Mário Soares candidatou-se depois às presidenciais já com...
80 e picos.
Exatamente, sim, pronto. Exatamente, pronto. A segunda maioria absoluta do Cavaco Silva já não teria, terminaria, não é? Naturalmente, mas já
com
foi.
Um grande. Lá está. Cavaco vai ter o seu final. Primeiro há uma questão do tabu, saber. Ele não vai conseguir gerir bem o seu final e a sua saída. Porque ao fim de ele teve 3 governos, ele sabe que é a altura de sair. Há um destino natural de quem tem como ele, depois do que aconteceu com Mário Soares, Cavaco não tem como fugir ao facto de ter de ser candidato a Presidente da República. Uhum. É obrigado, digamos, a ter sido candidato à República. Mas ele também está numa situação difícil porque ele teve que dar a cara às balas, foi a primeira vez que está desgastado. Uhum. E com esse desgaste, Cavaco precisa de fazer um período de travessia de deserto, mas também tem de ser o candidato a Presidente da República. Se calhar ele sabe que vai ter que arriscar perder para depois se calhar voltar mais tarde. Não sei até que ponto é que todas as questões teriam pensado, mas tudo o resto é nesse momento que se decide. E tem de decidir a sua sucessão de forma, digamos, também a unir o partido, porque ele vai ter precisado do partido para ser Presidente da República. E... escolhe, há uma solução que ele se calhar teria preferido pessoalmente, mas politicamente ainda era cedo, que era Durão Barroso. Ele queria Durão Barroso, ele promoveu muito do Durão Barroso, ministro dos negócios, primeiro secretário de Estado e depois a ministro dos negócios estrangeiros e depois a tal história da manta com o João Deus Pinheiro, que foi, passou para os jornais, para o Independente e que provocou também a demissão de João Deus Pinheiro e que levou o Durão Barroso. E, portanto, toda a situação leva a um congresso onde fica famosa a frase dos elitistas solistas do dito por Luís Filipe Menezes e tudo, mas quem é eleito líder do PSD é Fernando Nogueira. Não é uma figura que nós nos lembremos dele agora, mas eu acredito que poderia ter dado um bom primeiro-ministro se não tivesse sido uma espécie
De qualquer modo, já há uma grande contestação ao governo social-democrata em 94, claro, 95.
É a questão da Ponte 25 de Abril.
Onde a Ponte 25 de Abril... com a questão do aumento das portagens, acaba
ainda
por...
Ainda hoje pagamos
por
as portagens, não é verdade?
Exatamente,
é.
Sim, exatamente. É. Pronto, ao fim do governo de Cavaco Silva, nós iremos abordar depois a questão da ascensão do António
Guterres. Estão interligados Guterres, por causa precisamente
de qualquer modo, efetivamente, Cavaco Silva tenta, depois as eleições presidenciais, em 1996,
para
Jorge Sampaio, depois acho que foram as únicas eleições que o Cavaco Silva alguma vez perdeu.
É verdade, é se fomos a ver. Mas ele perdeu taticamente, porque depois é isso que lhe vai permitir ganhar as outras duas a seguir.
Pois. Também, provavelmente, naquela altura já o PSD tinha um desgaste muito de anos. Eu próprio me recordo que eu até, portanto, o Cavaco sai em 95, nessa altura eu já estou com 26 anos.
E, portanto, tiveste 10 anos de Cavaco.
Exatamente, e não conhecia mais nenhum primeiro-ministro em maioridade a não ser o Cavaco Silva.
Ninguém conhecia.
E, portanto, toda a gente...
Já era a altura de haver essa mudança, que não havia, que era uma coisa que não havia no tempo de outra senhora.
E pronto, Frederico, cá estamos com mais um programa, voltamos em breve.